e 150 milhões para património cultural. E a pergunta que resta é só uma, Sr. Ministro. Se estamos a falar de resiliência, onde é que ficam as pessoas? Onde é que ficam as estruturas? Como é que este setor, que é um setor que precisa urgentemente de apoio, vai conseguir manter estruturas, muitas vezes informais, vai conseguir manter-se a trabalhar? Não adianta palcos sem atores, não adianta palcos sem orquestras. O que é que vai acontecer à cultura no PRR? Agora recuaram, é a altura de recuar mais, porque não vemos resposta ao setor da cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A adesão de Portugal à União Europeia e o acesso a fundos comunitários têm permitido um progresso inequívoco do país e uma melhoria da qualidade de vida dos portugueses, e isso tem acontecido, esse progresso, em várias áreas. Na saúde, por exemplo, desde que temos fundos comunitários, construímos e requalificámos hospitais em todo o país, criámos dezenas de centros de saúde e equipámos o nosso SNS. No ambiente, a população abrangida por abastecimento de água potável aumentou de 70% para mais de 95%. Valorizámos ainda as áreas protegidas, as nossas praias e os nossos rios. Construímos e ampliámos a rede metro de Lisboa e do Porto, que serve milhares de pessoas, e vamos prosseguir isso também no PRR. Na cultura, requalificámos o património e a nossa identidade. Na educação, melhorámos as qualificações, demos um salto enorme na ciência. E nas exportações, apoiámos e modernizámos milhares de empresas. Aliás, nos últimos 4 anos, com o apoio dos fundos comunitários, alcançámos recordes nas exportações das empresas e registámos um crescimento económico acima da média da União Europeia. Mas, por outro lado, o rigor na gestão dos fundos europeus tem sido reconhecido pelas instituições europeias. Tem sido reconhecido pela Comissão Europeia e, até mais recentemente, pelo Tribunal de Contas Europeu. Isto pode ser pouco, mas a verdade é que Portugal, no que diz respeito aos fundos estruturais e de coesão, nunca teve qualquer suspensão de pagamentos, e somos dos poucos da Europa em que tal não aconteceu. E, portanto, sim, Portugal tem um historial de utilização dos fundos que se deve orgulhar e não autoflagelar. Este é um desempenho francamente positivo e que Portugal se deve orgulhar e que é reconhecido pela Europa. Obviamente, há sempre espaço para melhorar e para fazer ainda mais e melhor. E no que ao PRR diz respeito, temos razões fundamentadas para ter esperança e confiança para fazer ainda mais e melhor. E são 3 simples razões. Primeira, robustez do plano. Segundo, a Comissão Europeia diz, e cito, é um plano robusto e ambicioso. Segunda razão, rigor. É um plano com mecanismos de controlo fortes. E terceiro, capacidade de execução. 10% do valor do PRR já está lançado em concursos. O PRR já está no terreno. E por isso, para aqueles que dizem que faltaria rigor, ou robustez, ou capacidade de execução, isso está já a acontecer. E por fim, a aposta na sustentabilidade, na transição climática. Uma das três dimensões estruturantes do PRR incide na transição climática, área em que Portugal tem liderado e que tem de continuar a liderar no futuro. E é por isso que coloco ao Sr. Ministro uma questão sobre este tema, no fundo sobre qual é a ambição, porque existem dúvidas sobre essa ambição, da nossa parte não existe qualquer dúvida, temos aliás uma ambição muito maior do que outros países em matéria de transição climática e gostaria que pudesse comentar este tema no âmbito do PRR. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Isabel Lopes, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Portugal deve concentrar-se em, e passo a citar, deixar de ser um país da coesão. É penoso ver que Portugal, com todos os anos e todos de apoios, ainda está entre os países atrasados. O caricato desta afirmação é que venha de uma figura que é desde 2019 comissária europeia com a pasta da coesão e das reformas. Sim, é penoso continuarmos entre os países mais atrasados da Europa, mas isto deve-se às políticas e só às políticas socialistas. O PRR deveria consubstanciar instrumentos de reequilíbrio e ordenamento do território. Mas, na verdade, e ao contrário do propagandeado pelo Governo, o PRR pouco ou nada contribuirá para a tão necessária coesão territorial, correndo o risco de se tornar em mais uma oportunidade perdida, para transformar Portugal num país mais equilibrado, mais coeso e, portanto, mais justo. Os três eixos da bazuca apontam os tiros essencialmente para o litoral, privilegiando de forma inaceitável pelo exagero a área metropolitana do Porto e, essencialmente, de Lisboa. Já sabemos que são as áreas mais densamente povoadas do país, mas com políticas destas, se-lo-ão cada vez mais, a par de um interior cada vez mais despovoado. Falta um eixo, chamemos-lhe assim, falta um eixo neste PRR que aponte para a valorização do interior. Na propaganda, este PRR promove a recuperação e a resiliência da economia e da sociedade e promete a coesão territorial. Para lá da propaganda, resta apenas a desilusão de mais promessas ocas, mais expectativas vãs, mais um enunciado de intenções sem concretização prática, mais uma oportunidade perdida, que não podemos aceitar. Senhor Ministro, quando podemos ir ao banco, como diz o seu Primeiro-Ministro, quando podemos ir ao banco e direcionar esse dinheiro para um efetivo investimento no interior do país? Ainda vamos a tempo, Senhor Ministro.
Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava ainda a uma questão da ronda anterior, colocada pela deputada Isabel Pires, relativamente à questão de alguns investimentos que foram objeto de um mecanismo que criamos ao abrigo da Lei do Orçamento de Estado para este ano. Foi um mecanismo de antecipação de fundos para financiar o arranque de projetos financiáveis pelo PRR e também pela iniciativa REACT. Tratam-se de projetos que conseguiram arrancar, ou pelo menos para fases preparatórias, e que beneficiaram de financiamento intercalar, se quiser, que mais tarde vão ser integrados no PRR. Mas esses não são projetos que estavam inscritos no Orçamento de Estado deste ano e que depois vão ser financiados pelo PRR ou refinanciados. Não, antes pelo contrário. Estes são projetos do PRR que foram antecipadas as verbas para eles começarem a arrancar. Um caso típico é o caso da habitação. Portanto, que teve um adiantamento, se quiser, de verbas de cerca de 23 milhões de euros, que correspondiam a estratégias locais de habitação que já estavam no terreno e que foi antecipada essa verba. No total, há 123 milhões de euros, através desse mecanismo de antecipação, que já foram transferidos para os respectivos beneficiários e que depois, agora, vão ser regularizados no âmbito do PRR. Portanto, é preciso não confundir isso. Aliás, deixem-me dizer que, naturalmente, aquilo que eu tenho dito quando me confrontam com países que têm elevadíssimos gastos nos primeiros anos, como, por exemplo, aquilo que sucede aqui com o nosso vizinho espanhol, que apresenta uma taxa de execução de 30% ou 35% logo no primeiro ano, de gastos PRR, aquilo que eu digo é que o PRR português não tem essa taxa elevadíssima de gastos no primeiro ano, precisamente porque o PRR é marcado pela adicionalidade de fundos, ou seja, é para financiar projetos novos que não estão inscritos no PRR, ou seja, o PRR não serve para financiar projetos que já estavam inscritos no Orçamento de Estado. Segunda, portanto, voltando agora à questão colocada pela deputada Rosário Gamboa, relativamente à cultura, e que aproveito também para responder ao deputado Paulo Rios, que levantou também questões relativamente à cultura. Bom, de facto, primeira questão, e que distinguiu este processo da audição, eu sempre disse que nós estávamos disponíveis para encetar um processo alargado da audição, sempre disse que se fosse necessário, era um processo de audição alargado, e se fosse necessário, com consequência. Não temos complexos de termos de rever as nossas opções em função do processo de audição e reconhecer que, por vezes, temos de corrigir algumas das opções que tínhamos feito. Foi isso que fizemos relativamente à cultura, foi isso que fizemos relativamente ao mar, e dessas opções não resulta nenhum reconhecimento de menor rigor com que tínhamos feito as primeiras opções. Reconhece, sim, digamos tanto, as vantagens de haver um processo aberto e democrático de audição, com consequência que muitas vezes não sucede com este tipo de participação pública. Portanto, demos aqui um exemplo de como se devem conduzir as coisas e que infelizmente nem sempre assim sucede. Portanto, ao Sr. Deputado, entenda como entender. Eu já lhe disse que nós não nos causa nenhum desconforto, nem nenhum complexo, rever aquilo que foram as nossas opções iniciais. Portanto, relativamente à questão da cultura, a deputada Rosário de Gamboa sublinhou aqui um facto de uma leitura que se deve fazer do PRR, que é uma leitura integrada e inteligente. Foi inscrita uma verba para a cultura com o label da cultura, com a designação cultura. Não quer dizer que a cultura não tenha também expressão, não tenha também recursos que pode ir buscar a outras componentes do PRR. Eu dou dois exemplos. Nós temos uma medida que vai reequipar, que vai renovar, que vai requalificar o ensino profissional e o ensino técnico. E dentro desse ensino técnico e profissional existe o ensino artístico. Ensino artístico, por exemplo, musical, que tem belíssimas escolas. Olha, tem belíssimas escolas no interior do país, sabia? Não, mas é que quando se diz que o PRR não apoia o interior, não é verdade. Quando se diz que uma medida de qualificação e de competências não visa o interior, não é verdade, porque nós também vamos apoiar, e com muito gosto, a requalificação da escola artística e musical de Mirandela. Portanto, aquilo que importa, e fazemos com muito gosto, porque aquela escola tem grande sucesso, atrai alunos de toda a região norte. Portanto, quando se tem leituras apressadas, aquilo não precisa ter o label do território. Segundo exemplo, é também que nós vamos, ontem, na segunda-feira, abrimos um concurso para favorecer a formação superior em áreas como a ciência, a tecnologia, a matemática e também as artes, as chamadas áreas STEAM. Portanto, cá está mais uma área onde vamos favorecer aqui a cultura também, digamos tanto aqui neste momento. Portanto, eu passaria por manifesta falta de tempo e queria dar aqui a palavra aqui ao Secretário de Estado para responder a questões da habitação, por favor.
Ora, embora reste pouco tempo, eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Ricardo Pinheiro, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Plano de Recuperação e Resiliência é, de facto, numa das componentes absolutamente preponderante, a componente C2 à habitação, que tem tido um modelo de acompanhamento, pensamos que absolutamente rigoroso. Aliás, porque a primeira milestone a ser cumprida na componente 2 é precisamente a aprovação do decreto de lei que regula o Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Ou seja, da mesma forma que as 60 estratégias locais de habitação podem estar previstas naquilo que é a atribuição de 590 fogos que abrangem 34 famílias em Portugal, é de facto uma das medidas que com certeza mais foca aquilo que é o apoio social e também reflete bem a forma como a própria componente está robustecida de um modelo que carece de uma justiça social que é relevante e também foi assim aprovada pela própria Comissão.